notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser.
Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a intimação de advogado constituído sem poderes para receber citações e intimações não supre a falta de intimação pessoal do devedor de pensão alimentícia. No caso analisado, o Ministério Público de Goiás instaurou o cumprimento de sentença contra um devedor de pensão alimentícia aos seus filhos. Houve tentativa de intimação pessoal do devedor sem sucesso. Em seguida, o devedor constituiu novo advogado nos autos, porém sem procuração com poderes especiais para receber citações e intimações pessoais. O Tribunal de Justiça considerou efetiva a intimação feita ao advogado, expedindo contra o devedor um mandado de prisão civil por 3 meses, sob o argumento de que a juntada de procuração apresentada por advogado regularmente constituído pelo devedor seria suficiente para sanar qualquer vício decorrente da falta de sua intimação pessoal. No STJ, o devedor impetrou habeas corpus alegando a nulidade da intimação, pois não houve a intimação pessoal, ocorrendo apenas a simples juntada da procuração sem poderes especiais. O colegiado da terceira turma concedeu o habeas corpus e anulou a intimação. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou o precedente da Corte Especial de que não configura comparecimento espontâneo o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação. A ministra lembrou que o Código de Processo Civil deixa clara a necessidade da intimação pessoal nessa hipótese para que o devedor possa pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de quitar a dívida. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que o termo inicial dos juros de mora em ação de cobrança de valores anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança que reconheceu o direito é a data de notificação da autoridade coatora no mandado de segurança quando o devedor é constituído em mora. Essa decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Agora poderão voltar a tramitar todos os processos individuais ou coletivos que, por tratarem da mesma matéria, estavam com tramitação suspensa até o julgamento do repetitivo. A relatora, ministra Suzete Magalhães, observou que, a partir do regramento previsto para a constituição em mora do devedor nas obrigações ilíquidas, extrai-se que a notificação da autoridade coautora no mandado de segurança cientifica formalmente o poder público do não cumprimento da obrigação. Ela destacou que é irrelevante para fins de constituição em mora do ente público a via processual eleita pelo titular do direito para pleitear a consecução da obrigação. A ministra explicou que a impetração de mandado de segurança repercutirá na ação de cobrança, de forma que interromperá o prazo prescricional para ajuizamento do feito, delimitará o pedido formulado a partir do quinquênio que antecedeu a propositura da ação e, por último, constituirá em mora o devedor. A Suzete Magalhães ressaltou que a correlação existente entre ambas as ações decorre de que o fato que subjaz o direito material levado à apreciação judicial é o mesmo oriundo da mesma relação obrigacional. Por isso, para a ministra, seria inadequado analisá-lo a partir das restritas lentes do meio processual que lhe serve de instrumento, desconsiderando aspectos comuns que o circundam, dentre eles o momento da constituição em mora daquele que deveria cumprir a prestação. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio alimentação pago em pecúnia. Esse entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos. Isso significa que ele servirá de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão. O relator, ministro Gurgel de Faria, esclareceu que o caso em debate se refere à natureza jurídica do auxílio alimentação pago em dinheiro para fins de incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador, ou seja, se essa verba se enquadra no conceito de salário para que possa compor a base de cálculo do referido tributo. O ministro destacou que não se discute, portanto, a natureza dos valores contidos em cartões pré-pagos fornecidos pelos empregadores. Gurgel de Faria afirmou que a contribuição previdenciária devida pelo empregador é uma das espécies de contribuições para o custeio da Seguridade Social e tem previsão constitucional. Ele lembrou que o Supremo Tribunal Federal já fixou tese sob o rito da repercussão geral de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregador a qualquer título, sejam anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20 de 1998. O ministro também mencionou o precedente do STJ de que não devem sofrer a incidência do referido tributo as importâncias pagas a título de indenização que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador. Ele ainda lembrou da alteração legislativa feita em 2017 na CLT e avaliou que o auxílio alimentação pago habitualmente não tem caráter remuneratório, exceto quando for feito em dinheiro, hipótese em que deve ser reconhecida a natureza salarial. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau.
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.